Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento. Como eu disse na nossa aula passada, agora que você já conheceu os requisitos para conseguir uma tutela provisória, nós vamos começar a estudar em detalhes agora os momentos e a forma adequada de você pedir tutela provisória baseada na urgência. Lembra que a tutela provisória baseada na urgência pode ser a tutela antecipada, aquela que você pede para o juiz o bem da vida, que ele só ia te dar lá no trânsito em julgado, ou a tutela cautelar, aquela que você pede uma medida de proteção para o processo, para que o processo não perca a sua utilidade. Você vai ver que existem momentos diferentes da vida que você pode pedir uma tutela provisória. Às vezes, antes mesmo de existir um processo, surge uma situação de urgência que te leva a procurar o juízo para pedir uma tutela provisória. Às vezes, essa situação de urgência, ela é contemporânea, ela está ali junto com o momento que você vai entrar com a petição inicial. Às vezes, essa situação surge no curso do processo, às vezes depois da sentença, às vezes quando o processo está em grau de recurso. Ou seja, agora nós vamos mergulhar nesse universo que é tão importante quanto conhecer os requisitos. O que adianta saber como pleitear uma tutela provisória se você pleitear no momento inadequado? O juiz vai indeferir ou a medida não vai ter efeito prático. O que adianta saber como, né, conhecer os requisitos, saber o momento, mas não saber a forma adequada? Você vai ver que tem grande formalidade. Olha, nessa aula nós vamos mergulhar no momento, nós vamos falar sobre a tutela antecipada, tá? Requerida em caráter antecedente, eu vou te falar o procedimento e a forma adequada. Então, dentro de todo esse cenário, agora nós vamos estudar aqui, ó, o momento, vamos lá, de você requerer uma tutela antecipada, não estou falando da tutela cautelar, antes mesmo de existir uma ação. Imagina então, ó, imagina que a situação de urgência ou de perigo, no caso das tutelas cautelares, ela é anterior à propositura da ação. Não há tempo hábil para você reunir os elementos necessários para ingressar com a ação principal, aquela ação onde você vai formular o pedido de direito material para o juiz. A urgência, ela é tão latente que você só tem tempo para formular o pedido de tutela provisória, tá? Ou o pedido cautelar, como nós vamos ver em desdobramentos, tá bom? O que você vai aprender aqui equivale à antiga ação cautelar preparatória. Antes da entrada em vigor do novo CPC, era possível que você entrasse com uma ação cautelar preparatória, que acabou, essa ação não existe mais, descrita dessa forma no CPC. Mas o CPC, ele trouxe duas coisas. Ele trouxe a possibilidade de você pedir uma tutela antecipada sem que nem haja processo, tá? E ele trouxe, manteve, aliás, né, a possibilidade de você pedir uma medida cautelar mesmo antes de existir o processo principal. Agora, então, é bom que você anote que com a entrada em vigor do novo CPC, a lei estendeu a possibilidade de se pedir não apenas uma providência cautelar, como era possível, né? Mas agora também você pode pedir uma tutela antecipada, tá? Antes mesmo da propositura da ação principal. Isso está previsto lá no artigo 303 até o artigo 310 do Código de Processo Civil. Deixa eu te dar dois exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo de tutela cautelar. Imagina um pedido antecedente de sustação de protesto. A parte fala assim: juiz, eu pretendo ingressar com uma ação principal para pedir a declaração de inexistência de uma dívida e também um pedido de indenização. Por quê? Porque a empresa tal enviou a protesto um título que já foi pago. Mas olha, eu ainda preciso, juiz, eu ainda não tive tempo para apurar todos os danos, para juntar todos os elementos. Eu quero agora que Vossa Excelência só me dê a proteção cautelar, suste esse protesto. E aí eu vou reunir todos os elementos e vou entrar com a ação principal, pedindo a declaração da inexistência do débito, a condenação da requerida a pagar uma indenização por danos morais. Então, como não há tempo hábil para entrar com todos os elementos, a parte pede apenas a cautelar antecedente. Nós vamos ver, tá, muito provavelmente na próxima aula, como que faz isso na prática, como que você pede como que você formula um pedido cautelar de forma antecedente. Mas a grande novidade do CPC é você poder pedir uma tutela antecipada de forma antecedente, quando ainda não há processo. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Imagina um paciente menor de idade que precisa urgentemente de uma transfusão de sangue sob pena de morrer, mas a família se nega a dar essa permissão por questões religiosas. E aí, o hospital entra em contato com o representante do Ministério Público, mas, meus amigos, não há tempo sequer do Ministério Público levantar todos os dados das partes, levantar todos os detalhes para entrar com a medida principal. E aí, o que que o Ministério Público faz? Ele simplesmente pede uma tutela antecipada de forma antecedente. Ele fala: juiz, não dá tempo sequer de eu te explicar. Eu estou aqui formulando uma petição de uma lauda pedindo para que Vossa Excelência autorize a transfusão de sangue, senão esse menor vai morrer por questões de convicção religiosa da família, tá? E aí o juiz dá essa tutela antecipada, aquilo que ele daria só lá no final da ação principal. É óbvio que você vai ver aqui comigo quais são os requisitos, qual é a forma, né, para você pedir essa tutela antecipada de forma. Olha que engraçado, né? É uma tutela antecipada de forma antecedente, antes de existir o processo principal. Olha, eu quero te dizer que na prática isso é muito pouco comum. É até difícil você imaginar um exemplo que não dê para o advogado levantar todos os elementos. Na maioria das vezes, o advogado consegue levantar todos os elementos e já entra com a ação principal, formulando o pedido de antecipação de tutela. Então, eu recomendo que você só use aquilo que você vai aprender em detalhes na aula de hoje, excepcionalmente, quando realmente não der tempo de ingressar com a ação principal. E você deve explicar isso na petição inicial. Tá? Excelência, olha, falta esse elemento, falta esse documento. Tão logo eu consiga, eu vou entrar com a ação principal. Mas agora eu preciso da tutela antecipada de forma antecedente. Senão o menor vai morrer, senão a empresa vai quebrar, etc. Explica para o juiz para que isso possa fazer sentido na cabeça dele. Nesse exemplo que eu te dei, é natural que o Ministério Público não tenha todos os elementos. Ele só tenha esse fato que foi contado para ele. Ó, o menor precisa da transfusão de sangue e a família está se negando. Juiz, dá a tutela antecipada. Depois, muito provavelmente, eu vou entrar com uma ação pedindo que Vossa Excelência obrigue os pais a darem o consentimento. Mas se a gente for esperar essa ação lá na frente, o menor vai ter morrido. Bom, nós vamos começar a estudar em detalhes hoje o procedimento, a forma de você pedir para o juiz efetivamente essas medidas, essas tutelas provisórias, tá? Esse pedido de tutela provisória antecedente, ele se faz através de uma petição inicial que você apresenta, obviamente, antes mesmo do ajuizamento da ação principal. Nós vamos estudar o procedimento em detalhes e de forma separada. Por quê? Porque a lei traz dois procedimentos distintos, tá? E que têm aspectos práticos relevantíssimos. Nós vamos começar estudando o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Muito provavelmente na próxima aula, nós vamos estudar o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Você vai ver que a lei criou institutos que nem existiam, tá? A estabilização da tutela antecipada, que nem existia e a lei criou. E você precisa conhecer, porque isso tem implicação prática enorme na sua atividade diária, tá bom? Vamos lá então, mergulhando já, sem mais delongas, vamos falar então do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Deixa eu te situar novamente. Agora nós estamos falando das possibilidades de você pedir para o juiz antecipar uma tutela, sendo que você nem apresentou o pedido principal ainda, você nem entrou com a ação principal, tá? Vamos pegar aquele exemplo que eu acabei de te dar. O Ministério Público precisa que o juiz autorize a transfusão de sangue no menor. E ele fala assim: juiz, eu vou entrar com uma ação principal, mas por enquanto a situação é de tanta urgência que eu só estou entrando com um pedido de antecipação de tutela. Veja, se o juiz não der essa antecipação de tutela, o menor pode morrer. Então, o Ministério Público ainda não tem todos os elementos, ele ainda não tem sequer a qualificação dos pais do menor, não dá para ele entrar com a petição inicial ainda. Então, ele entra com pedido de tutela provisória em caráter antecedente. Vamos lá. Qual é o amparo legal disso? Onde que isso está previsto na lei? Lá no artigo 303 do Código de Processo Civil. Ele fala assim, ó, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Pode ficar tranquilo que nós vamos destrinchar cada um desses elementos, tá bom? O que que deve conter, e aqui a gente já começa, o que que deve conter, então, uma petição inicial de um pedido de tutela antecipada antecedente? Tudo isso que está aqui, ó, decorre do texto da lei, tá? O item A, a petição inicial deve indicar precisamente a tutela que você quer ver antecipada. Juiz, eu quero autorização para que seja feita a transfusão de sangue no menor. Indica, então, precisamente que tutela que você quer ver antecipada. E aí você também tem que indicar qual que é o pedido de tutela final. O que que você vai pleitear quando você for entrar com a ação principal? Exemplo, juiz, no momento adequado, vai ser apresentado um pedido de obrigação de fazer para que os pais desse menor sejam obrigados a autorizar a realização da transfusão de sangue. Também vai ser postulada, por exemplo, a alteração da guarda do menor, uma vez que os pais demonstraram aí que não tem condições para criá-lo, né? Tava lá sacrificando a vida do infante. Enfim, o segundo item da petição inicial, da tutela provisória requerida em caráter antecedente, é você indicar o pedido de tutela final. O que que você vai pedir quando você entrar com o complemento, né, com a ação principal, vamos dizer assim. Você também precisa indicar, aqui está o item C, a lide. Qual é o conflito de interesse? Você precisa deixar claro isso para o juiz. Qual é o conflito de interesse? Qual é o conflito de direito? Nesse nosso exemplo, de um lado, obviamente, há o direito da vida do menor. Do outro lado, está o direito ou a obrigação dos pais de cuidar da melhor maneira dos filhos. E também há o conflito com a questão religiosa. O que que vale mais? O aspecto religioso dos pais que não concordam com uma transfusão de sangue? Ou a vida do filho? Essa é a lide, o conflito de interesse. Na sua petição inicial, você sempre tem que mostrar, então, qual é a lide, qual é o conflito de interesse. Você também precisa mostrar para o juiz qual que é o direito que você busca realizar, o que que você pretende garantir com a medida que se pede. Obviamente, o que você pretende garantir nesse exemplo que a gente está usando é o direito à vida do menor. Então isso tem que estar bem claro na sua petição, tá bom? Obviamente que se a gente está falando de uma tutela baseada na urgência, você tem que demonstrar para o juiz o perigo de dano, tá? Você deve especificar onde que está a prova, qual é a prova que demonstra que há realmente um perigo de dano. Nesse nosso exemplo, juiz, veja o laudo médico que aponta que se o menor não receber a transfusão de sangue de imediato, ele pode vir a óbito. Você precisa fazer essa demonstração, é um requisito da petição inicial, tá bom? E também o valor da causa. O artigo 303, parágrafo 4º do CPC, fala assim, ó, na petição inicial, a que se refere o caput desse artigo, ou seja, naquela tutela pleiteada em caráter antecedente, o autor terá que indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Obviamente que nesse exemplo que a gente deu, não tem um valor da causa, né? Nós estamos buscando o direito à vida no menor. Mas se no seu caso concreto, a ação principal que você vai entrar já é possível levantar um valor da causa? Imagina que você fala assim, juiz, eu preciso de uma tutela X e no momento adequado eu vou pedir a condenação do réu a pagar alimentos, indenização por dano material, moral. Se você já tiver condições de levantar o valor dessa causa principal, a ação antecedente tem que levar esse valor da causa, tá bom? Da mesma forma, se você pretender que o seu cliente seja beneficiário da justiça gratuita, você tem que indicar isso desde logo na petição. Veja, o que eu estou te ensinando, então? Às vezes, você vai enfrentar situações em que você precisa pedir a tutela antecipada de forma antecedente, antes de existir um processo. Eu acabei de te ensinar o que deve conter a sua petição inicial. E agora, eu vou te mostrar o que acontece se o juiz deferir a medida que você pediu. E também vou te mostrar o que acontece caso o juiz indefira a medida que você pediu. Vamos lá. O que acontece se o juiz deferir a medida, a tutela antecipada que você pediu? O artigo 303, parágrafo 1º, aliás, inciso 1, fala assim, ó: o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação da argumentação, com a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então, você apresentou o pedido de tutela de forma antecedente. O juiz analisa e defere. Aí você sabe que você tem 15 dias para poder aditar a petição inicial. Aditar como? Trazendo para o juiz aquelas informações que você não tinha, formulando aqueles pedidos de tutela final que você não tinha formulado. Lembra, sua primeira peça, você só pediu a tutela baseada na urgência. Agora você vai complementar, tá? No prazo de 15 dias, e aqui está muito importante, ou em outro prazo maior que o juiz fixar. O juiz não pode fixar, então, 10 dias, 3 dias, 1 dia, ele pode fixar um prazo maior. O artigo 303, parágrafo 2º, fala assim, ó: não realizado o aditamento, a que se refere o inciso 1º, o processo será extinto sem resolução do mérito. Olha que importante, você pediu uma tutela provisória antecedente, o juiz deu, você não aditou, o que ele faz? O processo é extinto, ou seja, cai aquela tutela antecipada. É claro que você pode pensar assim, ah, mas em algumas situações pode cair mesmo, a transfusão de sangue já foi feita. Bom, mas isso pode ter implicação no campo de prejuízo para outra parte. Se você não tiver a tutela final, a confirmação daquela tutela antecipada, a outra parte pode sim entrar com uma ação pedindo reparação por reparação de danos e etc. Então você tem que caminhar com o processo até o final. Tá? O parágrafo 3º desse mesmo artigo 303 fala assim, ó: o aditamento, a que se refere o inciso 1, dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas. Então, imagina, você entrou lá com a petição inicial, pedindo a tutela de caráter antecedente, falando: juiz, depois eu apresento os outros elementos, não dá tempo. Aí você viu que você tem o prazo de 15 dias ou outro prazo maior para aditar. Então você apresenta o aditamento no mesmo processo. Não é um processo separado, não é um incidente, é no mesmo processo. E como você já recolheu as custas, você não precisa pagar novamente. Obviamente que se no seu aditamento houver um aumento do valor da causa, se você, por exemplo, não tinha levado em consideração dano moral, dano material, e agora você está aditando e pedindo isso também, obviamente que o valor da causa muda e as custas podem mudar. Então fica atento com relação a isso, tá bom? O que mais que acontece depois que o juiz defere a tutela pleiteada? O artigo 303, parágrafo 1º, inciso 2, fala assim, ó: o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334. Lembra, o artigo 334 é que fala da audiência de conciliação, mediação, no procedimento comum. E aí, lá no dispositivo, lá dentro do artigo 303 do CPC, fala que, não havendo a autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, ou seja, começa a contar a partir da data da audiência, se as duas partes comparecerem. Então, repetindo, o juiz concedeu a medida, tá? O réu, ele é citado e intimado para uma audiência. Lá as partes podem fazer acordo e acabar o processo ali mesmo, ou lá o réu sai com o prazo para apresentar a contestação, tá bom? E aí, o que mais que pode acontecer? Se o réu, olha aqui, esse aqui é um ponto importante, tá? Se o réu não interpuser recurso contra a decisão que concedeu a tutela antecipada, ela se tornará estável. Isso está previsto no artigo 304 do CPC, é a estabilidade de uma decisão, o que até então não existia no nosso ordenamento jurídico com relação à antecipação de tutela. E nesse caso, o processo ele é extinto, simplesmente. Olha que curioso, né? O juiz deu a tutela antecipada em caráter antecedente, não tem processo principal, tá? Se o réu não agravar dessa decisão, porque é o agravo que cabe, o que que acontece? Essa decisão se torna estável, tá? E o processo é extinto, ele nem caminha, tá? Agora, o parágrafo 2º fala assim: qualquer das partes poderá demandar contra a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar essa tutela estabilizada nos termos do caput. Então, imagina naquele nosso exemplo. O juiz deu a tutela para fazer a transfusão de sangue. Aí, a família do menor não agrava. O que acontece? Estabiliza, processo é extinto, nem continua. Não tem contestação, não tem audiência, não tem nada. Mas qualquer das partes pode entrar com uma nova ação com o intuito de rever, tá? De reformar ou de invalidar essa tutela antecipada que acabou sendo estabilizada. Tá? E aí ele dá os detalhes aqui, o parágrafo 4º fala que qualquer das partes pode requerer o desarquivamento dos autos, tá? Para instruir a petição inicial, a que se refere aí o parágrafo 2º, ficando prevento o juízo que deu a tutela. Obviamente, né, se o juízo deu a tutela e a parte agora quer rever aquela tutela, é perante o mesmo juízo. Agora, esse direito de rever, de reformar ou de invalidar, ele tem um prazo. Tá? É como se fosse o prazo da rescisória. Tá? Extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Então, vamos voltar lá atrás. O menor precisa da transfusão, os pais não querem deixar, o Ministério Público entra com pedido de tutela antecipada de forma antecedente, falando que depois vai entrar com a ação principal. O juiz concede, os pais são intimados e não recorrem. Não recorreu? Estabilizou essa tutela. E aí, o juiz determina a extinção e intima todo mundo, inclusive os pais do menor. Esses pais têm, então, 2 anos, a partir do momento da extinção do processo, para querer rever, querer reformar ou querer invalidar essa tutela antecipada, tá bom? E o parágrafo 6º fala assim, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só vai ser afastada por decisão que rever, que reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos que nós acabamos de ver. Então, aquela decisão, ela fica perene, até que alguém venha, se fizer isso dentro do prazo de 2 anos, né, até que alguém venha conseguir a modificação, a invalidação. Veja, um procedimento totalmente novo, que talvez você nunca nem tenha ouvido falar, mas agora você já sabe que ele existe, você já sabe como manejar, caso você precise entrar com um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, antes de desistir a ação principal. Agora vamos ver o que deve acontecer caso o juízo indefira o pedido. Você pode formular o pedido de tutela provisória antecedente, mas o juiz pode indeferir. E aí o artigo 303, parágrafo 6º, fala assim, ó, caso entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional, né, o juiz, determina a emenda da petição em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Veja, quando o juiz concede a tutela, o prazo é de 15 dias ou mais para o aditamento. Quando o juiz não concede, o prazo é de até 5 dias. O juiz vai estabelecer para que a parte autora venha e entre com o pedido principal, para que ele faça aquele aditamento do pedido principal. Então foi por isso que justamente eu separei assim o que acontece quando o juiz defere a tutela, que mudam inclusive os prazos, né? E o que acontece quando o juiz indefere. O juiz indeferiu o pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, você já sabe que há o prazo de 5 dias para que você faça a emenda, traga os novos elementos, apresente o pedido de tutela final. Então você precisa ficar muito, mas muito atento a isso, tá bom? Bom, meus amigos, agora você já sabe, ó, do primeiro momento que a gente está analisando, nós estamos analisando ainda quando a situação de urgência ou de perigo, ela é anterior ao ajuizamento da ação principal. Nós falamos da tutela antecipada. Na próxima aula, nós vamos estudar o mesmo procedimento, mas das tutelas cautelares. Quando você não está pedindo para o juiz antecipar a tutela final, você está pedindo uma medida de proteção para o processo. É isso que nós vamos ver. O procedimento, você vai ver que é bem diferente desse daqui. O procedimento, nós vamos ver na próxima aula. É isso aí, um grande abraço.